E hoje, na nossa série de entrevistas, que ciência é essa? Vamos falar sobre história. E o nosso entrevistado, nosso convidado, é o professor José Henrique Rolo, professor do Departamento de História da UEM, está aqui com a gente no estúdio. Oi, professor, boa tarde, tudo bem?
Olá, Luciana, boa tarde, saudações a todos que nos ouvem, todos, todas que nos ouvem.
Professor, que ciência é essa, história? Ou não é uma ciência?
Então, há muita controvérsia sobre isso mesmo entre os profissionais, né, da área. E nós não temos realmente muito tempo, né, para entrar nos detalhes dessa controvérsia. Eu vou colocar a minha opinião, que é a opinião de uma certa tendência a que eu me filio. Não tem muito sentido falar de história como ciência se nós entendermos duas coisas. Primeiro, toda ciência tem que ter um objeto razoavelmente definido para que ela possa dizer do que ela não vai falar. Quem pretende falar de tudo não está fazendo ciência, está fazendo alguma outra coisa. Religião, mito, mas não exatamente ciência. Então, por um lado, a história, os objetos que ela trata são histórias de algumas coisas, e não exatamente a história como alguma coisa, algum saber que tem um objeto específico. Então, a história, como ciência, seria a ciência de tudo. Afinal de contas, tudo está no tempo, tudo está no espaço. Então, eu prefiro dizer que a história é um procedimento científico. Ou seja, lançamos mão de uma série de conhecimentos acumulados em diferentes ciências. Temos algumas questões centrais que orientam a cabeça de historiadoras e historiadores, a relação entre mudança e permanência, a comparação entre diferentes épocas e lugares, a tentativa de definir com clareza, sempre tendo como guia as evidências, os fenômenos que nós estudamos, tais fenômenos que nós chamamos de os fenômenos documentados, eles são objeto de credibilidade ou não. Então, para que se faça a história, é preciso que as nossas fontes sejam críveis. As pessoas devem considerar que elas realmente existiram. Né? E, ao mesmo tempo, o mais importante é que, para que se faça história, é preciso que haja debate. E, portanto, é intrínseca à prática da pesquisa histórica, do ensino de história, um ambiente livre, um ambiente de debate, um ambiente democrático. Não é à toa que nos estados autoritários a história tende a ser manipulada e coisas desse tipo, porque ela não encontra um ambiente de livre discussão sobre as fontes usadas, sobre os conceitos empregados, sobre a relevância daquilo que se está tratando. Então, no meu entender, há uma íntima relação entre a prática da pesquisa científica e a vida democrática, e, ao mesmo tempo, a história é uma prática científica, porém não diria que seja uma ciência.
Uhum. Né? É certo. E quando o homem começou a registrar a história? Qual é a história da história?
O registro histórico, ele depende daquilo que nós consideramos como sendo um registro. Então, a princípio, tudo que os seres humanos fizeram, e até muitas coisas que não passaram pelos seres humanos porque os antecederam ou ocorreram, digamos, a revelia deles, grandes sinistros naturais, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e assim por diante, esses fenômenos deixam marcas que podem ser transformadas em fontes históricas. Há um monte de fenômenos que ocorrem apesar de nós humanos.
Uhum. Bom, vamos falar aqui da história do Brasil. A história dos negros no Brasil, da escravidão, ela é mal contada nos livros didáticos ou é contada apenas pela versão dos europeus do homem branco?
Bom, há duas maneiras que seria interessante ver isso. A primeira é que quem escreve a história como disciplina escolar, como narrativa literária, que tem um determinado mercado, tem um determinado interesse, é a elite branca europeia. E ela espalha essa forma de escrever e ver o passado a partir dos processos de colonização. Então, por um lado, a gente tem um saber bem definido na história europeia que se chama história. E que não é muito antigo se nós considerarmos os rigores que hoje nós cobramos da pesquisa e do ensino de história. Então, há uma intrínseca relação entre essa escrita europeia da história e, obviamente, aquilo que os europeus consideraram que merecia ser guardado, merecia ser reportado e arquivado. Por outro lado, as populações subalternas, das mais diversas condições, operários, os indígenas, os negros e negras, as populações ciganas, os gêneros marginalizados e assim por diante, todos esses raramente tiveram a oportunidade de ter sua história lida ou sua história ouvida. Então, haverá sempre uma cobrança justa, correta, de que esses textos escritos por essas elites intelectuais, não vou chamar de elites econômicas, que não é bem o caso, mas são elites intelectuais, careçam dessas informações. Então, livros escolares por décadas e décadas e décadas evitaram falar do protagonismo africano, do protagonismo indígena. O indígena foi considerado um empecilho à colonização, vista como um processo quase que natural. As populações afrodescendentes foram vistas como apenas trabalhadores que estavam ali para sustentar a formação de uma determinada civilização, como se a experiência dessas pessoas não tivesse importância. Elas estavam ali como auxiliares de uma história que acabou se tornando uma história vista como natural, a história dos seres humanos brancos, europeus e europeizados, e que entraram nos livros, contaram sua própria memória e assim ficou. Muita gente estranha quando nós ensinamos uma história que não é essa. Eu sou professor de História da África na UEM. Então eu sempre percebo um certo desconcerto quando falo da África como um objeto literalmente qualquer de investigação e ensino. Quer dizer, não é nada tão excepcional, mas é algo que por muito tempo foi visto como quase que inexistente. Então é claro que há uma lacuna, os livros escolares estão longe de tratarem essa história adequadamente, mas ao mesmo tempo o próprio ensino de história está longe de ajudar crianças e adolescentes a fazerem as perguntas adequadas para que boas respostas venham. É um ensino ainda centrado em memorização, voltado, no caso do ensino das classes médias e altas, para o vestibular, ou seja, as pessoas acham que fazer prova e passar é o mesmo que saber alguma coisa, quando na verdade você aprende truques para passar nessas provas. Tanto que depois entra na universidade e aquele excelente aluno, aquela excelente aluna da escola, quando tem que encarar agora uma formação mais complexa, muitas vezes arrefece, porque o ensino ele é voltado para a avaliação, ele não é voltado para a aprendizagem.
É isso que eu ia perguntar também, professor, como estudar história, você tem que decorar a data.
Isso aí ainda hoje muita gente considera muito relevante. Eu, pessoalmente, eu venho de uma geração que levava isso, digamos, a sério. Quando estava na escola, eu fui obrigado a guardar nomes dos afluentes do Rio Amazonas, afluentes do Rio Paraná, um monte de datas e assim por diante. Depois, quando eu me tornei professor em cursinhos lá no Rio de Janeiro, também tinha que guardar um monte de datas, dependendo do cursinho que eu trabalhava, nome de navio, nome de heróis e etc. Então isso era entendido como uma história a ser avaliada, né? A verdadeira história, a pessoa que sabia muitas coisas era considerada muito inteligente. Mas essas pessoas raramente eram convidadas a refletir. Então, essa história voltada para a memorização, literalmente inútil. Ela não leva a lugar nenhum. Ela até ilude, porque pessoas que têm boa memória não necessariamente são pessoas que terão uma grande capacidade de fazer perguntas adequadas, inteligentes, etc. O ensino de história deveria se concentrar muito mais no treinamento da formulação de perguntas ao passado. É uma formulação comparativa, comparar o passado com o presente, comparar um passado distante com um passado não tão distante assim, comparar instituições, ou seja, treinar essa reflexão sobre a mudança e a permanência, sobre o comparável e o incomparável, e não exatamente fazer as pessoas ficarem confundindo né, conhecimento com ter uma enciclopédia na cabeça. Pessoas acham que professoras e professores de história são enciclopédias ambulantes. A gente sabe tudo, literalmente tudo. Fazem perguntas para a gente e ficam muito frustrados quando descobrem que a gente não sabe um monte de coisas. Quando a gente diz assim, olha, talvez seja isso. Não, mas tem que ter certeza. E assim por diante. Existe esse mito de uma inteligência incomensurável, monumental.
Sim, né, tem todas as datas na cabeça.
Exatamente.
E todos os fatos cronologicamente.
Exatamente.
Perfilados, né? Bom, então, quer dizer que a história, ela tem que refletir, tem que fazer perguntas, conversa muito com a filosofia.
Conversa com a filosofia, conversa com as ciências sociais, conversa com as ciências do ambiente. Nós agora estamos vendo em muitas áreas da pesquisa histórica um avanço notável nos estudos sobre catástrofes naturais, nos estudos epidemiológicos. A pandemia motivou uma mobilização enorme de esforços de historiadoras e historiadores mundo afora, envolvidos com questões de saúde pública. E isso é uma questão interessante porque, ao longo de décadas e décadas de investigação, vou usar um termo simples, né? Os historiadores e historiadoras, de um modo geral, o nosso grupo de ofício, acumulou uma quantidade enorme de conhecimento que tem que ser instrumentalizado para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a saúde pública, para dar maior viscosidade às instituições. Nós sabemos um monte de coisas. Então, a questão é como que isso tem rebatimento político, tem rebatimento institucional. Há uma discrepância muito grande entre o que a comunidade de pesquisadores históricos conhece, o que nós temos arquivado, os arquivos que estamos quase todo dia produzindo, da pandemia e tantas outras coisas, e a atenção que é dada ao que nós fazemos. Vivemos na sociedade, como muitos dizem, presentista, do aqui e agora. Né? Muita gente já nem imagina futuro. Temos hoje uma garotada que não imagina melhorar de vida, elites dirigentes voltadas apenas para o imediato. Então, o conhecimento histórico, que é exigente, rigoroso, não se baseia em invenções, mas em credibilidade depois de tanto suor pesquisando, esse conhecimento precisaria ser melhor divulgado, precisaria ser mais aceito. Né? Mas a história sempre enfrentou, em países como o Brasil e alguns outros, essa mitologia de ser um pensamento às avessas, né? Um pensamento que apenas critica, mas não contribui, digamos assim. Né? E nós temos hoje um Estado constitucional democrático, um país que já tem décadas de processo eleitoral, tentando consolidar essa sociedade constitucionalizada, e a história tem um papel muito grande nisso, né, de, enfim, gerar sabedoria para que a gente possa tomar decisões mais adequadas.
É, verdade. Professor, daí voltando então a falar sobre essa questão de como a gente internaliza a história, os fatos históricos, a gente tem visto que com a internet a gente quase não faz mais pesquisa em livro de história, nas enciclopédias, né? A gente vai jogar tudo no Google, né? A gente está ficando refém?
Não, em parte sim, era inevitável. Até há muitas coisas excelentes. Eu vou falar um clichê, um clichê didático, né? Eu começo minha disciplina, que é sobre um lugar distante, a África, assim como outras disciplinas que eu leciono, que se referem ao Oriente Médio, dizendo o seguinte: olha, hoje, 10 anos de pesquisa já estão na internet. Você não precisa sair de Maringá para se tornar uma pessoa com um profundo conhecimento sobre um monte de lugares que antes da internet era quase interditado ou que dependia de ter muito dinheiro no bolso, ter muitos acessos, muita capacidade de viajar, muitos contatos, e assim por diante. Então, a internet barateou gigantescamente a formação de historiadoras e historiadores, principalmente porque ela nos dá acesso a publicações e assim por diante o tempo todo. Por outro lado, vamos fazer uma diferença. Os profissionais da área não podemos nos acomodar com o encontrar alguma coisa na internet. Agora, para o cidadão, isso é excelente. tendo curiosidades, tendo algum interesse por alguma coisa que ele veja que não vai demandar uma investigação mais detalhada, a internet pode ser fundamental para fazer crescer o interesse pela história. É claro que há histórias e histórias. A gente vê muita mistificação, muita manipulação, tendo objetivos falsificadores mesmo, mistificadores. Então é claro que nós hoje temos rivais, digamos assim. No passado, os historiadores e historiadoras contavam com um certo prestígio social que foi se arrefecendo à medida em que outras fontes começaram a aparecer fornecendo versões do passado. Versões que pretendem ser tão documentadas, críveis, quanto as nossas. Mas o fato é que a internet é um instrumento hoje fundamental. O que a gente precisa é ter uma relação mais...
crítica?
Não diria só crítica, mas diria ter uma relação menos subserviente diante da internet. Quer dizer, ela é um monopólio global, de um pequeno punhado de empresas e estados que está configurando o modo global de pensar.
Pois é.
Muita gente não está pensando muito nisso, né? De certa maneira, ela organiza o nosso modo de pensar, assim como as grandes religiões organizavam no passado. É difícil pensar fora da internet. É cada vez mais difícil pensar fora do modelo binário de organizar as informações. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos domar um pouco mais a internet, ter mais controle sobre ela. Tanto no sentido da permissividade absurda que a internet possibilita, estimulando determinadas condutas e etc., que não são nada boas, como também acessar a internet de uma forma mais democrática, até porque muitas coisas estão fora da internet, precisariam estar dentro, para serem acessíveis a mais pessoas. Agora, para nós profissionais, muita coisa está fora da internet, está nos arquivos, nas pessoas que falam conosco, que nos dão depoimentos e assim por diante. Então, nós não temos assim, essa relação tão subserviente assim.
Que bom. E a Wikipédia, na sua opinião?
Eu tinha muito preconceito contra a Wikipédia. Inclusive, comecei a achar muito estranho quando comecei a ver historiadores e historiadoras profissionais citando a Wikipédia. Eu lembro muito bem, um dia eu comprei um livro sobre a representação que os europeus têm dos muçulmanos, um livro chamado Infiéis. Esqueci o sobrenome do autor, Hendry, alguma coisa. E, de repente, eu consultando a bibliografia, eu vi que ele citava um monte de passagens da Wikipédia. E aquilo me deixou assim preocupado, porque inicialmente eu achava a Wikipédia sem disciplina, desorganizado, um vale-tudo, etc. Uhum. E aí comecei a perceber, daí em diante, que muita gente estava fazendo uso da Wikipédia. E comecei a prestar mais atenção. Ontem eu li um texto da Wikipédia sobre uma revolta que aconteceu na Espanha no final do século XVI, e eu cheguei à conclusão que, para quem, como eu, não pesquisa aquela área, já sei o suficiente naquele texto, extremamente bem escrito, provavelmente por alguém que fez pesquisa e depois popularizou a pesquisa no Wikipédia. Então, as regras de controle melhoraram, e isso foi muito bom. Então, eu acho que não há problema hoje em se consultar, se partir da Wikipédia. Vai se encontrar bibliografias, vai se encontrar um monte de referências e que se pode partir delas. Alguém já fez esse trabalho inicial de juntar algumas informações. É claro que, como qualquer pesquisa científica, e daí, como eu disse, a história é um procedimento científico, nós trabalhamos com o questionamento continuado daquilo que é dito. Então é evidente que nós não vamos aceitar, seja um verbete da Britânica, da Universalis, das grandes enciclopédias temáticas, também não vamos aceitar a Wikipédia de antemão. vamos investigar aquilo que está sendo dito ali, que nós somos pesquisadores, né? Nós somos pagos para fazer isso.
Que legal. É. Professor, muito obrigada pela entrevista. Antes de me despedir aqui, tem uma mensagem do professor Reginaldo Dias, também historiador, nosso colunista.
Parceiro.
Mandou uma mensagem. Grande José Henrique.
Grande Reginaldo.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista.
Obrigado pelo
convite. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com o professor José Henrique Rolo, professor do Departamento de História da UEM, na nossa série de entrevistas, Que Ciência é Essa?